say relief. Let the giver's name remain unspoken. She is just a generous thief. She had diamonds on the inside. She wore diamonds on the inside. She wore diamonds. Oh, diamonds. She had diamonds.
FM.
Stop talking to people before I snap.
Snapping one, two. Where are you?
Atitude sonora.
She's the gal that I love. what you do to me, Tutti Frutti.
Semana com distorção.
Rock and roll all night.
Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia, dos três acordes ao heavy metal, das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Com o frio, sintomas respiratórios como nariz entupido, coriza, tosse, dor de garganta e febre se tornam mais frequentes. Mas a congestão nasal nem sempre tem a mesma causa. Pode estar relacionada a rinite, sinusite, resfriado, gripe ou Covid-19. E cada quadro exige uma avaliação adequada. Reconhecer os sintomas desde o início é fundamental para evitar agravamentos. Em alguns casos, infecções respiratórias podem evoluir para quadros graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG. Dados do boletim Infogripe da Fiocruz apontam que em 2026, o Brasil já registrou mais de 82 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e 3.591 mortes pela síndrome. O clínico geral, Dr. Ricardo Gullit, dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, destaca que a vacinação tem papel essencial na prevenção de formas graves de doenças infecciosas. Vacinas como gripe, covid, pneumonia e herpes zóster, entre outras, ajudam a reduzir complicações, hospitalizações e a proteger os grupos mais vulneráveis.
O frio, a chuva, toda a umidade dessa época do ano faz com que a gente fique cada vez mais aglomerado e aí, invariavelmente, os vírus respiratórios circulam e as pessoas ficam doentes. Para evitar isso da melhor maneira possível, a gente tem que estar sempre com o calendário vacinal em dia. Então, vale muito a pena sempre conversar com seu médico para deixar atualizado o seu calendário vacinal de gripe, de pneumonia, de herpes, de meningite e várias outras doenças que são imunopreveníveis. Por isso, sempre tenha um médico por perto para manter a sua saúde em dia.
Clima seco e as baixas temperaturas podem irritar as vias aéreas e piorar sintomas em quem já tem rinite, sinusite ou doenças respiratórias crônicas. Dr. Ricardo Gullit alerta que alguns sinais não devem ser ignorados.
Nessa época
época do ano é muito comum. Resfriados, gripes, sinusites, rinites. E muitas vezes a gente vai deixando levar. Mas tem algumas coisas que merecem a nossa atenção para pensar que talvez seja a hora de procurar um atendimento médico. Os principais sinais de gravidade são febre alta e persistente, dificuldade para respirar, uma queda progressiva do estado geral, então sonolência, dificuldade de fazer as atividades, uma diminuição importante da aceitação da dieta, uma redução importante na quantidade de urina. E em crianças pequenas, alteração de comportamento, diminuição da aceitação da dieta, são todos sinais que vão fazer a gente ficar de olho aberto e procurar assistência. Vale lembrar que idosos, crianças, gestantes, pessoas que já têm problemas respiratórios, têm que ficar ainda mais atentos para esses sinais de gravidade.
A prevenção inclui manter os ambientes ventilados, higienizar roupas de cama com frequência, evitar acúmulo de poeira, fazer lavagem nasal com soro fisiológico quando indicada e manter a vacinação em dia. A orientação é conversar com um médico para avaliar quais imunizantes são recomendados para cada pessoa e qual o melhor momento para aplicá-los. Repórter Flávia Consoli.
A partir de agora, uma parte da arrecadação de impostos de sites de apostas, bets, será destinada para o ressarcimento de gastos de saúde de policiais federais. Antes, esses recursos iriam para a Previdência Social. A lei que trata dessa matéria foi sancionada nesta quinta-feira pela Presidência da República. A medida destina 3% dos recursos obtidos com as bets para o FUNAPOL, o Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades da Polícia Federal. O dinheiro será disponibilizado de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. A lei ainda permite que seja feito um repasse de R$ 200 milhões ao FUNAPOL ainda neste ano. O fundo foi criado para financiar as atividades da Polícia Federal, principalmente com diárias para deslocamento dos agentes. Em 2022, foi permitida a inclusão de parcelas não indenizatórias, como gastos com saúde desses servidores. Com a lei sancionada nesta quinta, não haverá mais limite para o ressarcimento com despesas de saúde e de retribuição por atividades extraordinárias. O texto ainda estende o custeio desses valores com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Penal Federal. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O governo brasileiro indicou disposição para retomar o diálogo comercial com os Estados Unidos para reduzir alíquotas e ampliar a lista de produtos isentos da tarifa de 37,5% imposta pela Casa Branca. A declaração foi feita pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, durante evento da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, realizado em Brasília nesta quinta-feira. Segundo o ministro, a última reunião de alto nível com o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, em 14 de julho, terminou com o compromisso de retomar as conversas em agosto. Ele também disse que o governo brasileiro pode tomar a iniciativa de procurar Washington caso os americanos não retomem as negociações. Márcio Elias Rosa defende que o Brasil mantenha o diálogo ativo, mesmo diante do impasse tarifário.
A Organização Mundial do Comércio nunca fez tanta falta como faz nos dias de hoje. Mas isso não é problema para a gente existir. O Brasil, que defende o multilateralismo, não para de negociar. Acredita no poder de negociação, acredita na proximidade dos povos, acredita que a identidade entre homens e mulheres, independentemente da sua origem, do território que habita, da língua que fala, é mais relevante do que posições ideológicas de alguns que governam por ocasião, episodicamente. Esses passam.
Em discurso no evento Outlook Agro Brasil, o ministro do Desenvolvimento citou a abertura de novos mercados, com acordos recentes firmados com Singapura e com a EFTA, grupo formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, além da União Europeia, bloco com o qual a corrente de comércio cresceu US$ 2 bilhões somente em maio e junho. Elias Rosa também respondeu às críticas do governo de Donald Trump de que o agronegócio brasileiro avança às custas do desmatamento.
Aqueles que dizem que o Brasil produz a partir do desmatamento ilegal, aqueles que supõem que o Brasil produz a partir da exploração de riquezas naturais, erra quem diz isso. O Brasil reduziu em 50%
o desmatamento ilegal nos últimos 3 anos na Amazônia. O Brasil reduziu em 63% o desmatamento ilegal no Pantanal. O Brasil está recuperando 3,4 milhões de hectares de áreas que antes foram devastadas.
O desmatamento é justamente uma das frentes contestadas pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio. Nesta quinta-feira, o país formalizou um pedido de consultas sobre 2 medidas do governo americano baseadas na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que apresentam, entre outras justificativas, supostas práticas ambientais irregulares do agronegócio brasileiro. O governo do Brasil sustenta que as sobretaxas aplicadas ultrapassam os percentuais previstos na própria nomenclatura tarifária dos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A busca por pessoas desaparecidas ganhou mais uma ferramenta de apoio. Uma parceria entre os Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo e a Secretaria Municipal de Segurança Pública de São Paulo, firmada nesta quinta-feira, estabeleceu que as câmeras de reconhecimento facial dos 2 estados passem a atuar de forma integrada nesses casos, permitindo que o rosto de qualquer pessoa desaparecida no país possa ser inserido simultaneamente em suas redes de monitoramento. O sistema vai funcionar por meio do Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro e do Smart Sampa, fortalecendo as ações dos programas de localização e identificação de desaparecidos em todo o país. Juntos, Rio de Janeiro e São Paulo respondem por cerca de 80 mil casos de desaparecimentos, o que equivale a mais de 70% dos registros. A inclusão de dados no sistema de reconhecimento facial depende do consentimento de familiares ou responsáveis. De acordo com o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, embora na maior parte das declarações não exista um motivo aparente para o desaparecimento, algumas causas relevantes são problemas psiquiátricos, perda de contato voluntária e dependência química. Os Ministérios Públicos orientam que as famílias procurem um órgão assim que o desaparecimento for identificado, não sendo necessário esperar nenhum tipo de prazo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Eleitores com mais de 70 anos não são obrigados a votar. Para este grupo, que representa 11% do eleitorado brasileiro, o voto é facultativo e não é necessário justificar a ausência nas urnas. Ainda assim, muitos brasileiros e brasileiras dessa faixa etária fazem questão de exercer sua cidadania por meio do voto. O número de brasileiros com mais de 70 anos aptos a votar aumentou 83% nos últimos 16 anos. Passou de cerca de 9 milhões e 400 mil em 2010 para mais de 17 milhões e 200 mil em 2026. Os dados estão disponíveis no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Fátima Gaspar é professora aposentada e, aos 71 anos, ela conta o motivo que a faz seguir indo às urnas.
Eu não gosto que escolham por mim. Eu sou uma pessoa que voto desde os 18 anos, então eu sou uma pessoa que sempre gostei de estar ligada nos candidatos. Acompanho o que ele faz. Minha sessão eleitoral é bem próxima à minha casa. Eu tenho problemas de artrose, mas eu vou, levo um banquinho, qualquer coisa eu sento lá.
O voto também é facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos. Segundo o TSE, jovens com até 18 anos representam cerca de 2,25% do eleitorado nacional e houve queda de 14% no percentual desse grupo em comparação com as eleições de 2022. Já a participação de pessoas com 60 anos ou mais aumentou 13% no mesmo período. Para o cientista político Robson Carvalho, o aumento do eleitorado na faixa etária 60+ implica numa maior consciência na hora de votar.
Eleitores que estarão mais experimentados, né, terão participado de mais eleições, do ponto de vista teórico, eles terão mais condições de fazer uma escolha melhor, mais estudada, mais apropriada. Isso faz com que os candidatos e partidos precisem se esforçar um pouco mais para tentar se comunicar com esse eleitor que poderá estar mais exigente nessas eleições, que já votou diversas vezes.
Com relação à abstenção, um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados aponta que houve queda nas últimas 3 eleições gerais entre maiores de 60 anos. Já entre o eleitorado em geral, aumentou o número de abstenções, isto é, mais gente deixou de comparecer às urnas. Para maiores de 70 anos, público que não é obrigado a votar, o número de abstenções foi de 63,6% em 2014 e de 58,9% em 2022, o que significa que os mais velhos estão indo votar. O cientista político Robson Carvalho destaca quais pautas devem ser abordadas pelos candidatos com foco no público acima de 70 anos.
Temas de saúde e assistência social são mais bem-vindos porque diz respeito a mais assistência à saúde e à seguridade social e assistência social que venha sendo assegurado pelo Estado. Então, é uma política que, por parte dos candidatos, terá menos resistência de se colocar, de se propor para o público, para os eleitores.
No total, o Brasil tem 158 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Quines.
As plataformas digitais devem apresentar até o dia 16 de agosto planos de conformidade para garantir a integridade das eleições. Uma portaria do Tribunal Superior Eleitoral publicada nesta quinta-feira detalha as medidas que devem ser apresentadas à Justiça. O plano de conformidade para as eleições deverá detalhar as estruturas e os procedimentos para o cumprimento de ordens da Justiça Eleitoral, como a remoção de conteúdos, suspensão de perfis, fornecimento de dados e interrupção de propaganda irregular. As redes sociais ainda devem informar as medidas de moderação para conteúdos inverídicos ou gravemente descontextualizados, com capacidade de afetar a integridade das eleições. Essas plataformas digitais devem ainda apresentar os mecanismos para identificar e desarticular redes organizadas para manipulação com utilização de robôs ou perfis falsos. No caso do uso de inteligência artificial generativa, as empresas deverão demonstrar meios para impedir a geração de conteúdos que favoreçam candidaturas ou partidos, como a recomendação de votos ou produção de material de cunho sexual envolvendo candidatas ou candidatos. As plataformas devem detalhar as ações adotadas para o cumprimento das regras de transparência da publicidade política, incluindo identificação dos anunciantes, manutenção dos anúncios e declaração de inteligência artificial em conteúdos impulsionados. As empresas também precisam informar os canais de denúncias e contestação, as medidas de proteção de dados pessoais e procedimentos para identificar disparos automatizados e em massa. As regras valem para plataformas de até 5 milhões de usuários ativos mensais no Brasil, mas o TSE pode exigir um plano simplificado para aquelas que não atinjam esse número. Os provedores devem comunicar obrigatoriamente ao TSE em até 3 dias, qualquer risco extraordinário à integridade do processo eleitoral que exija resposta imediata. Um relatório consolidado sobre a execução do plano deve ser apresentado até o dia 19 de dezembro. Em parte, essas informações serão públicas para permitir o acompanhamento da sociedade. Dados técnicos que possam comprometer a segurança dos sistemas e segredos comerciais poderão ser classificados como restrito. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil estão em queda, de acordo com o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. O cenário, parecido com o da semana passada, é impulsionado principalmente pela redução das hospitalizações por vírus sincicial respiratório e por influenza A e B. Ainda segundo o relatório, apenas os estados do Maranhão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam incidência de síndrome respiratória respiratória aguda grave, em nível de alerta ou risco. Os casos se concentram especialmente em crianças pequenas, mas no Maranhão há um pequeno crescimento também entre idosos, possivelmente associado à Covid-19. Além disso, a análise aponta que muitos estados que estavam com queda no número de casos atingiram níveis de segurança ou de baixo risco, entre eles Alagoas, Ceará, Pará e São Paulo. O coordenador do Infogripe, Leonardo Bastos, esclarece os motivos para esse cenário.
Já está passando a época dos vírus sazonais, né, que a gente tem os casos de influenza, vírus essencial respiratório. A gente ainda vê estados em nível de alerta associado aos casos de vírus essencial respiratório.
O boletim também aponta que, enquanto a incidência da síndrome apresenta maior impacto em crianças de até 2 anos, a população a partir de 65 anos é a mais impactada em relação à mortalidade. Leonardo Bastos reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos. Ele relembra ainda outros cuidados importantes que devem ser mantidos em todo o país, independentemente do número de casos.
Quem está com sintoma respiratório, se pudesse ficar em casa, o uso de máscara é muito importante. Isso vale para o Brasil todo. Embora a gente tenha algumas regiões onde o risco seja mais elevado, você pode ter alguma doença respiratória em lugares diferentes.
Em 2026, foram notificados, de acordo com o boletim, quase 126 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
As tensões no Oriente Médio aumentaram com as explosões próximas a uma importante rota comercial da região, o Canal de Suez. O preço do barril de petróleo variou pouco e permaneceu perto dos 90 dólares. Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques pela segunda vez desde o fim da trégua, que não durou nem uma semana. A quinta-feira começou com ataques de drones contra 2 navios-tanques americanos, atracados no Egito, bem próximos ao Canal de Suez. As explosões trouxeram novas preocupações sobre a guerra no Oriente Médio. Com o fechamento dos estreitos de Hormuz e Bab el-Mandeb, o Canal de Suez se tornou a única rota segura para o transporte do petróleo saudita. Segundo o governo do Egito, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. No fronte iraniano, os Estados Unidos afirmaram ter atacado alvos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica em resposta a um ataque contra uma base americana na Jordânia e contra navios no Estreito de Hormuz. Segundo Washington, foram atingidos centros de comando militar e instalações de mísseis e drones. Na cidade de Ahvaz, no sudoeste do Irã, uma grande coluna de fumaça se formou após o ataque. Segundo a mídia estatal iraniana, 3 pessoas morreram, incluindo uma criança de apenas 2 anos. O Irã retaliou com uma leva de mísseis e drones contra bases americanas no Kuwait e na Jordânia. O ataque teria destruído hangares de drones, um depósito de combustíveis e também 3 caças F-35. Os Estados Unidos negam que esses alvos tenham sido atingidos. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
O Paraguai convocou nesta quinta-feira seu embaixador no Brasil para retornar ao seu país após o presidente Lula fazer declarações sobre a Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870. O gesto sinaliza uma insatisfação diplomática entre os países. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores paraguaio afirmou que, além da convocação do embaixador José Antônio Marcondes, o chanceler Rubem Lescano teria conversado com o ministro brasileiro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Peru. O governo paraguaio também informou que o presidente Santiago Penha e Lula conversaram por telefone sobre esse tema, considerado como delicado. Na semana passada, ao comentar sobre a importância de investimentos em defesa, Lula afirmou que em um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, Uruguai e Argentina, provocando uma guerra. A fala levou a tensões diplomáticas com o país vizinho. No Paraguai, o conflito é conhecido como a Guerra da Tríplice Aliança, por ter colocado Brasil, Argentina e Uruguai de um lado e o Paraguai do outro. É estimado que os paraguaios tenham perdido 70% de sua população no conflito, tendo sua economia arruinada. Esse conflito é tratado como sensível na história nacional paraguaia. O chanceler do país afirmou que a dignidade do Paraguai não se negocia e que a diplomacia tem seus tempos e formas e que a moderação do presidente Santiago Penha tem sido fundamental na gestão do episódio. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, realizou nesta quinta-feira a Convenção Nacional que formalizou o apoio à chapa formada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo vice Geraldo Alckmin na disputa pela reeleição em 2026. O encontro, em formato digital e com transmissão pública pela internet, contou com o direito a voto dos 162 delegados que integram o Comitê Central do Partido, além de representantes de legendas aliadas. Os delegados também aprovaram a coligação com outros partidos, definiram o nome da aliança e apresentaram o manifesto com Lula para avançar no rumo de um Brasil soberano, desenvolvido e de valorização do trabalho. A presidente interina do partido, Nádia Campeão, que assumiu o posto após a licença de Luciana Santos, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, destacou a amplitude da aliança em torno da candidatura.
Hoje vamos aprovar as candidaturas de Lula presidente e Alckmin vice. Uma aliança entre 7 partidos, PT, PCdoB e PV, da Federação Brasil da Esperança, com PSB, PDT, PSOL e Rede. Mas apoiaremos alianças mais amplas em todos os estados do país. Governadores e senadores destes partidos, mas também do PSD, do MDB, do União Brasil, buscando isolar e derrotar os candidatos da extrema-direita.
De acordo com Nádia Campeão, a campanha do partido terá como foco também a eleição de deputados federais do PCdoB, com a meta de reeleger e ampliar a atual bancada na Câmara. Os projetos de candidaturas estaduais serão definidos em reunião do Comitê Central marcada para 5 de agosto. A dirigente afirmou ainda que a legenda vai defender, ao longo da campanha, um projeto de desenvolvimento nacional centrado na reindustrialização do país, em investimentos públicos e privados, em ciência e tecnologia e na valorização do trabalho e da qualidade dos empregos. As deliberações do PCdoB seguem agora para a convenção da Federação Brasil da Esperança, marcada para domingo em São Paulo, quando será apresentado o programa de governo de Lula para um eventual novo mandato. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Uma mostra em que o processo criativo é o destaque. Assim é a exposição O Ateliê é a Casa das Dúvidas, do artista Benjamin Hofstein, em cartaz, na Galeria do Ibeu, no Rio de Janeiro. Além dos trabalhos de Benjamin, em diversas linguagens e temas, como o tempo, a memória e a melancolia, a mostra apresenta momentos em que o próprio artista está presencialmente no local para produzir novas obras, permitindo que o público acompanhe ao vivo o seu processo de criação. O curador responsável, Bruno Miguel, explica como surgiu essa ideia.
Achei muito importante para essa exposição tentar, de alguma forma, tornar o espectador íntimo desse processo criativo do Benjamin. E aí eu fiz uma proposição para ele de que a gente dividisse a Galeria de Arte do Ibeu, uma parte sendo uma galeria tradicional, com a parede branca, com obras com espaçamento, e uma outra parte que a gente pudesse deslocar o ateliê dele para a galeria e que ele, durante o período da exposição, desenvolvesse o hábito de, ao invés de ir para o ateliê, ir para a galeria e lá pensar, trabalhar, pintar, sempre com a possibilidade de um espectador entrar no espaço e se deparar com o work in progress.
Conhecido por obras que transitam entre o desenho e a pintura, Benjamin Hofstein representa nos trabalhos expostos encruzilhadas do mundo, captando fragmentos diversos do cotidiano, sem preocupações com a beleza tradicional e narrativas lineares. Bruno Miguel dá mais detalhes sobre o estilo do artista.
O trabalho dele tem uma característica de sempre desconcertar o espectador. Ele tem um vocabulário pictórico, imagético, bem fora do tradicional. É um trabalho que, mais do que apresentar respostas, ele meio que desconcerta o espectador e deixa a gente sempre com dúvidas, assim, mas uma dúvida boa, sabe? Quando você é obrigado a lidar com algo que você gera um interesse, mas você não sabe explicar exatamente como aquilo te afetou, por que te afetou, de que forma, e isso gera uma investigação dentro de nós mesmos, como espectadores.
curador destaca ainda, porque assim como no título da mostra, o ateliê é uma casa de dúvidas.
A gente vai para o ateliê, na maior parte das vezes, para desenvolver o pensamento. Não é só para executar algo que a gente pensou. Estar nesse local torna suscetível toda uma fruição de possibilidades de pesquisa, desenvolvimentos técnicos, críticas conceituais, análise de imagens. É todo esse entorno meio que opera influenciando a cabeça do artista. O ateliê, a casa das dúvidas, vem daí.
A mostra fica em cartaz até o dia 21 de agosto, na Galeria do Ibeu, no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. A entrada é franca. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Uma pesquisa inédita revela que adolescentes e mulheres que recebem o diagnóstico de fetos com malformações incompatíveis com a vida continuam enfrentando obstáculos para interromper a gestação e muitas vezes precisam buscar autorização da justiça para ter acesso ao procedimento. O estudo foi realizado pela ANIS, Instituto de Bioética, em parceria com a Universidade de Brasília, a Defensoria Pública da Bahia e a Fiocruz. Os pesquisadores analisaram 138 casos acompanhados pela Defensoria Baiana entre 2022 e 2025 e ouviram mulheres que passaram por essa situação. Segundo o levantamento, embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido em 2012 que a ATP, antecipação terapêutica do parto, é permitida em casos de anencefalia, mulheres com outras malformações fetais incompatíveis com a vida ainda precisam recorrer aos tribunais. Sobre essa resistência de profissionais de saúde em realizar a ATP, mesmo com laudo médico atestando a necessidade do procedimento, a integrante da pesquisa e diretora da ANIS, Gabriela Rondon, avalia que interpretações mais restritivas da decisão dificultam o acesso dessas mulheres a essa intervenção.
Todas as hipóteses em que há exceção à criminalização do aborto, elas são bastante estreitas. Fazem com que os profissionais, em regra, tenham muito receio de fato estar diante de um caso que é elegível, né, que se enquadra exatamente nas hipóteses da lei ou não. E diante de qualquer sinal de dúvida, temendo a própria criminalização, eles repassam esse temor às mulheres e antes preferem negar o cuidado a sofrer qualquer risco de responsabilização.
A pesquisa mostra que a atuação articulada entre a Defensoria Pública, o Judiciário e os serviços de saúde na Bahia tem contribuído para agilizar decisões e garantir atendimento. Mesmo assim, a necessidade de autorização judicial continua sendo apontada como uma barreira e a imposição de um sofrimento que poderia ser evitado. Depoimentos reunidos pelo estudo indicam que o período de espera gera medo, ansiedade e sensação de exposição. Algumas entrevistadas também relataram episódios de negligência e violência obstétrica durante o atendimento. Além disso, os pesquisadores identificaram dificuldades como a falta de protocolos assistenciais padronizados, desinformação e objeção de consciência por parte de profissionais de saúde. O relatório destaca que a antecipação terapêutica do parto é um procedimento considerado seguro e de baixa complexidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A Receita Federal paga nesta sexta-feira o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 para 2.700.000 contribuintes. Os dois lotes anteriores já depositados representaram 80% das restituições previstas para 2026. Isso significa que os mais de 4,6 bilhões de reais pagos nesta sexta-feira encerram a fila de restituições regulares deste ano, que são aquelas que não apresentaram inconsistência e nem caíram na malha fina. China. E quem recebe? São mais de 800 mil pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix. Outras 500 mil por outros critérios de prioridade, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e quem tiver registrado o magistério como a maior renda. O restante vai para contribuintes fora das categorias prioritárias. Em três lotes, somando mais de 35 bilhões de reais, foram mais de 20 milhões de restituições relativas a esse ano, em maio, junho e agora julho. O Pix é o principal meio de recebimento. Cerca de 3 em cada 4 pessoas receberam pelo Pix. Entretanto, 10% das restituições relativas ao exercício de 2026 ainda não foram pagas. Quem não receber pode estar na malha fina ou ter inconsistências nos dados. Até a semana passada, por exemplo, 165 mil restituições não haviam sido creditadas por causa do uso do CPF como chave Pix, sem haver uma conta vinculada. Para o contribuinte saber se existe pendências, dá para verificar pela página oficial da Receita, pelo serviço Meu Imposto de Renda, opção Consultar a Restituição, ou pelo aplicativo da Receita Federal. Depois, é só cadastrar uma chave Pix correta em uma instituição financeira, alterar a conta para crédito pelo serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração. O último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 será pago no dia 31 de agosto. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Nos últimos dias, cerca de 50 mil pessoas cruzaram a fronteira do Marrocos para a cidade autônoma espanhola Ceuta, no norte do continente africano. Metade dessas pessoas já retornaram ao país de origem, informou o Ministério do Interior da Espanha. 19 corpos de imigrantes foram encontrados na água. Ceuta é uma pequena cidade autônoma da Espanha, ligada politicamente à União Europeia, mas que fica na África. Segundo a agência Reuters, o chefe do governo local, Juan Jesus Vivas, disse que o número de pessoas que morreram atravessando a fronteira pode ser ainda maior, 34 migrantes. Forças policiais marroquinas usaram cacetetes e gás lacrimogênio para impedir que mais pessoas invadissem o pequeno território, que é espanhol há quase 500 anos. Também foram usados caminhões com canhões de água e ônibus e carros foram queimados nos confrontos com a multidão desde quinta-feira. O primeiro-ministro Pedro Sánchez viajou para Ceuta e disse nesta sexta que o governo espanhol vai fortalecer a presença das forças de segurança e instalar uma barreira física de contenção no mar e que os trâmites de repatriação dos milhares de imigrantes serão feitos em cooperação com autoridades marroquinas. Sánchez disse que o deslocamento em massa foi um ataque à integridade territorial da Espanha e deve ser condenado. O caso das milhares de pessoas que cruzaram a fronteira mobilizou outros líderes europeus. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que a situação é inaceitável. O ministro do Interior da França, Laurent Nunes, pediu reforço na fronteira com a Espanha. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Terremoto de magnitude 5.6 no Peru na noite dessa quinta-feira foi sentido por brasileiros na fronteira com o Acre. Não há relatos de danos. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto aconteceu perto das 10 horas da noite no horário de Brasília. Considerado leve, o tremor foi a 150 quilômetros de profundidade sob a cidade de Pucallpa, que tem mais de 300 mil habitantes na região central do Peru. Aqui no Brasil, ele foi sentido principalmente em Cruzeiro do Sul, município com 80 mil pessoas, perto da fronteira entre o Acre e o país vizinho. Não há registro de feridos. No Brasil, são raros os terremotos fortes, já que a maior parte do país se localiza no meio de uma grande placa tectônica. Já o Peru fica próximo à borda de uma dessas placas, o que torna os tremores mais comuns por lá. Em situações raras, quem está no Brasil sente quando a terra treme nos países vizinhos, por exemplo, como no Peru agora, ou nos dois terremotos ocorridos em junho na Venezuela. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O bloqueio orçamentário foi reduzido em 5 bilhões e 700 milhões de reais e os ministérios das cidades, transportes e fazenda foram os mais beneficiados. No total, o bloqueio caiu de 23 bilhões e 600 milhões de reais para quase 18 bilhões de reais. E desse valor, 3 bilhões e 700 milhões recaem sobre as emendas parlamentares. De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a maioria da esplanada viu o bloqueio reduzir ou não teve alterações. O Ministério das Cidades ganhou um fôlego de 1 bilhão e 200 milhões de reais, transportes 1 bilhão de reais e a Fazenda 540 milhões de reais. Os ministérios e outros órgãos e entidades afetados pela medida têm até o dia 6 de agosto para indicar quais projetos vão ser desbloqueados. Já a distribuição da contenção das emendas parlamentares vai ser definida pelo Poder Legislativo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Filhos de pais pobres, aqueles que fazem parte dos 25% mais carentes da população, têm 48% de chances de continuarem pobres na vida adulta. Ou seja, quase metade das crianças mais pobres podem não melhorar de vida ou não deixar essa situação. Esse dado está no Atlas da Mobilidade Social divulgado nesta sexta-feira pelo IMDS, o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Por outro lado, o estudo mostra que quem é rico sempre pode subir mais um pouco. Entre os filhos de família que fazem parte dos 25% mais abastados, 56,5% continuam assim quando adultos e quase 31% podem melhorar ainda mais e chegar aos 10% mais ricos da população. O diretor de pesquisa do IMDS, Fernando Veloso, resume.
É uma sociedade muito estratificada sob o ponto de vista de renda, né? Quem nasce pobre tende a permanecer pobre, quem nasce rico tende a permanecer rico. Os filhos não transitam entre classes sociais, eles permanecem basicamente nas mesmas classes sociais de renda dos pais.
Para as mulheres, a situação é mais acentuada. O padrão, segundo Fernando Veloso, é que mulheres nascidas em famílias mais pobres têm menor probabilidade de ascensão social. Desafios semelhantes enfrentam os pretos e pardos em comparação com os brancos. A barreira não é só de renda, mas de cor, raça e gênero.
As mulheres, de modo geral, hoje em dia têm até um nível de escolaridade maior que o dos homens, mas elas enfrentam barreiras muito grandes de inserção no mercado de trabalho. Então, a taxa de participação das mulheres é menor, os salários são menores. Já no caso dos grupos por cor ou raça, negros, pretos e pardos, aí a educação também é muito importante, porque esses grupos em geral têm escolaridade menor que a dos brancos e, além disso, têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Outro dado que o Atlas mostra é que municípios com melhores indicadores de saúde, educação e mercado de trabalho, e aí a gente fala das grandes capitais do centro-sul do país, têm mais perspectiva de mobilidade social. Aliás, o pesquisador explica o que é isso, mobilidade social.
Então, mobilidade social, a gente comparar a renda dos filhos com a renda dos pais e avaliar se os filhos estão melhores ou não que os pais e se a ascensão social dos filhos depende da renda dos pais ou não. Então, quando a gente fala que tem baixa mobilidade social, a gente está dizendo o seguinte, o filho de um pai que nasceu na família pobre, ele, em geral, o destino dele está muito condicionado à renda dos pais, ele não tem possibilidade muito grande de ascensão social.
Para fazer o Atlas, os pesquisadores fazem o cruzamento de dados do IBGE, do Ministério do Trabalho e da Receita Federal, por exemplo. Esse estudo mostra ainda que a educação é a área mais associada à mobilidade social, a essa mudança de vida. Municípios com melhores indicadores educacionais tendem a apresentar maiores chances de mobilidade ascendente. A saída, segundo Fernando Veloso, passa justamente por aí, pela educação. Mas não só por ela. O pesquisador afirma que bons indicadores de mercado de trabalho e de saúde também são fundamentais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo, indicado pela cor laranja, para 8 estados e o Distrito Federal nesta sexta-feira. Segundo a previsão, entre o meio-dia e as 6 horas da tarde, a umidade relativa pode variar entre 20% e 12% em 501 municípios de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e o Distrito Federal. O IMET ressalta que, com a umidade do ar nesse patamar, há risco de incêndios florestais e de prejuízos à saúde da população dessas regiões. Um outro aviso, também relacionado à baixa umidade do ar, abrange uma área maior do centro e nordeste do país. Neste caso, o alerta é amarelo, de perigo potencial, com umidade entre 30% e 20% e baixo risco de incêndios e danos à saúde. Esse aviso estará em vigor entre as 10h30 da manhã e 9 da noite desta sexta-feira. Outros 48 municípios localizados nos litorais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também devem ficar em estado de alerta amarelo durante toda a sexta-feira. No entanto, o risco dessas regiões é de ventos intensos e a movimentação de dunas de areia sobre as construções na orla. Para visualizar o mapa dos alertas, acesse o site do IMET e siga as recomendações de proteção emitidas pelo órgão. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
20 novos cursos gratuitos chegaram à plataforma Orango, como parte do novo pacote de ampliação do sistema. O serviço, criado pelo Senac, completou recentemente um ano de funcionamento e oferece capacitação online gratuita em áreas como empreendedorismo, design, moda e marketing digital. A analista de desenvolvimento educacional do Senac Bahia, Isabel Santos, destaca que os novos títulos da plataforma estão voltados a temas como inovação e o uso da inteligência artificial.
São cursos curtos em que, para quem está fazendo uma qualificação, eles só têm a agregar. São cursos de 4, 8, 1 ou 20 horas. Cada curso tem uma carga horária específica e um prazo de tempo para término também específico.
Para além da base educacional, a plataforma também busca focar na preparação dos estudantes para um mercado de trabalho que muda constantemente. Isabel Santos pontuou quais ferramentas do sistema são voltadas para o encorpamento profissional dos participantes.
A gente tem cursos como o Cresça Online, são cursos de iniciação, né, para esses temas, principalmente de uso da inteligência artificial, o design gráfico na prática, o Desvendando a Inteligência Artificial, que explica um pouco quais as ferramentas a serem utilizadas, de que forma esses alunos podem utilizar a inteligência artificial, sem deixar de lado também a questão da nossa marca formativa, que é a autonomia digital.
Os cursos da Orango são gratuitos e totalmente digitais, oferecendo ainda um certificado de conclusão emitido pelo próprio Senac. Para começar um curso na plataforma, basta acessar o site orango.senac.br. Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Fred Ribeiro para a Rádio Nacional.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro faz nesta sexta-feira, na Estação Carioca do Metrô, a campanha Meu Pai Tem Nome. Durante a ação, serão realizados de graça